Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. Meu nome é Tiago Henriques e neste episódio iremos falar sobre as duas facções que se formaram após este primeiro novo ordenamento político. Por um lado, o projeto setembrista, que decorreu entre 1836 e 1842, e depois também, posteriormente, o projeto cabralista, que se estendeu até 1846. Entre 1834 e 1851, a vida política nacional ficou marcada pela divisão entre duas facções, o vintismo, renomeada de setembrismo entre 1836 e 1842, resultante da Revolução de Setembrismo de 1836, protagonizada por Passos Manuel, e o cartismo, renomeada de cabralismo entre 1842 e 1851 e que resultou de um golpe de Estado de Costa Cabral. O projeto cartista esteve no poder em Portugal entre 1834 e 1836, ligado a 5 governos cartistas, o que revelou uma grande instabilidade governativa desse período. Assim, os resultados desta ação governativa foram, por um lado, o favorecimento da alta burguesia, a incapacidade da promoção da dinamização da atividade produtiva, a instabilidade governativa que provocou o atraso no desenvolvimento da agricultura e da indústria e que, por sua vez, também teve como consequência a dependência da economia nacional face ao exterior e o aumento da dívida pública, que se traduziu também num agravamento do descontentamento social por parte da pequena burguesia urbana, dado o favorecimento económico e político da alta burguesia face ao resto da classe social. Nas eleições para as Cortes, realizadas em 1836, os deputados adeptos do vintismo venceram no Porto e nas Beiras. Assim, quando chegaram a Lisboa a 9 de setembro de 1836, foram recebidos entusiasticamente pela população com vivas à Constituição de 1822, contando também com o apoio da Guarda Nacional. Este movimento ficou conhecido como a Revolução de Setembro e depois teve uma contração, neste caso, da Rainha Dona Maria II, que teve que nomear o novo governo e colocar como primeiro como primeiros governadores Manuel de Silva, da Silva Passos, ou Passos Manuel, e o Marquês de Sada Bandeira. Este foi assim o primeiro período do setembrismo. Algumas medidas que foram tomadas. A nível educativo, a reestruturação dos vários graus do ensino e a centralização da administração escolar, a criação e instalação dos liceus nas capitais de distrito, a criação das escolas politécnicas, as reformas nas Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto, a reestruturação das escolas médico-cirúrgicas, a regulamentação da instrução primária e a criação do Conservatório Geral de Arte Dramática de Lisboa. A nível social, decorreu a proteção dos interesses da média e pequena burguesia, uma base social de apoio da Revolução Setembrista através da publicação de medidas protecionistas, e a aprovação, publicação e legislação para a extinção do tráfico de escravos em Portugal, o decreto de 10 de dezembro de 1836. A nível económico-financeiro, deu-se a aprovação da pauta aduaneira de 1837, elevando as taxas sobre produtos importados para reduzir a dependência face ao exterior, o desenvolvimento do setor industrial e a implementação da mecanização com a utilização da máquina a vapor e a criação de associações empresariais como a Associação Industrial Portuguesa de 1837. E por último também a diminuição da despesa pública que foi consequência das medidas anteriores. A nível administrativo, deu-se a aprovação do Código Administrativo de 1836, a redução do número de concelhos, a divisão do país em distritos, concelhos e freguesias. E foi isto acima de tudo. Este movimento revolucionário mobilizou assim o apoio da pequena e média burguesia industrial e urbana, nomeadamente dos comerciantes, levando-os ao afastamento dos cartistas do poder, dando-se início ao setembrismo, que é nada mais nada menos do que um período do liberalismo que fez regressar ao poder a tendência vintista, defensora da Constituição de 1822, e que procurava revogar a Carta Constitucional de 1826 e repor esta mesma Constituição. Assim, procurava implementar princípios vintistas mais democráticos e assentes na soberania popular. Ainda assim, a concretização dos seus objetivos enfrentou uma constante instabilidade. Por um lado, devido às diversas tentativas de restauração da Carta e diversas insurreições, como foi o caso da Belenzada, em novembro de 1836, que foi um golpe palaciano organizado no meio do seio da família real e que procurava impedir a reposição da Constituição de 1822, e também do fracasso na elaboração de uma nova Constituição, aprovada em 1838 e de vigência muito breve, com o compromisso de apaziguar o ambiente político e conciliar a tendência cartista e a tendência vintista. Assim, o setembrismo ficou marcado pelo texto constitucional de 1838, que tentou conciliar o vintismo presente na Constituição de 1822 e o cartismo da Carta Constitucional de 1826. No entanto, é importante destacar que foi uma carta, ou neste caso um documento constitucional, de uma brevidade tão notória que não teve praticamente nenhuma aplicação em termos de leis e de medidas para o país. Assim, as suas influências foram a Constituição Portuguesa de 1822, a Constituição Espanhola de 1837 e a Constituição Belga de 1831. Os princípios políticos defendidos iam na base daquela que era a Constituição anterior, soberania popular, segundo a qual o povo escolhia os seus representantes, a separação do poder dividida entre o poder legislativo nas cortes, o poder executivo do rei e dos ministros por ele nomeados e o poder judicial nas mãos dos juízes e dos jurados. O rei deixou de ter o poder moderador, mas podia dissolver a Câmara dos Deputados e nomear também os ministros, e demitindo assim também o governo, podendo, ou seja, nomear e demitir este. Os direitos eram, acima de tudo, a nível da liberdade, pensamento, imprensa, reunião, associação, instrução e assistência, segurança e propriedade, e igualdade perante a lei no acesso aos cargos públicos. O sufrágio era direto e censitário, e em que todos os cidadãos maiores de 25 anos e detentores de um rendimento anual estipulado por lei podiam votar, ou seja, este sufrágio manteve-se. O sistema era representativo, bicameral, sendo que a Câmara dos Deputados eleita era por 3 anos e a Câmara dos Senadores era eleita e temporária por 6 anos, ou seja, deixou de ser hereditária e nomeada pelo rei. O regime político manteve-se assim. O projeto cabralista, por sua vez, que surgiu no seguimento deste primeiro projeto, deu-se a 27 de janeiro de 1842, com o 7º e último governo setembrista, que foi derrubado na sequência de um golpe promovido pelo Ministro da Justiça, António Bernardo da Costa Cabral, apoiante do cartismo, e que terminou assim com o ciclo político vintista, instaurando uma nova ordem conservadora, o cabralismo, que foi um período de liberalismo caracterizado pelo regresso da tendência cartista ao poder e cuja designação está associada ao seu líder, Costa Cabral. Costa Cabral assumiu assim a pasta do reino e o Duque da Terceira também, com ele adjunto, conciliaram assim a presidência do governo com a pasta da guerra. Em termos políticos, teve como principais características a reestruturação da Carta Constitucional de 1826 e a abolição da Constituição de 1836, a defesa da prevalência do poder do rei sobre os outros poderes políticos, o exercício do poder referido muitas vezes de forma autoritária e excedendo os limites constitucionais, o reforço do poder administrativo e centralizado no Estado, próprio de regimes mais autoritários, e a interferência nas eleições e promoção de parentes próximos, que foram eleitos nomeadamente para os altos cargos da família de Costa Cabral e dos chefes superiores do Estado, sendo assim acusados de nepotismo, ou seja, favorecer, neste caso, os seus próprios interesses em deterioramento do resto dos interesses da nação. Costa Cabral controlou assim as cortes e as eleições, e o seu autoritarismo gerou grande descontentamento em vários setores político-sociais, traduzindo-se em grande agitação social. Promoveu a burguesia, enquanto classe dominante, enriquecida pelos negócios e empreendimentos políticos e pelo envolvimento em empréstimos ao Estado com altos juros. Algumas medidas que foram tomadas e que podemos destacar foram basicamente, entre 1842 e 1851, a nível político-administrativo, o reforço da centralização do poder do Estado através da adoção de um Código Administrativo de 1842, a redução do número de municípios, a extinção das companhias de ordenanças que recrutavam localmente mancebos para os exércitos, a publicação das leis de saúde que proibiram o enterramento nas igrejas e que teve vários decretos, o 18 de setembro de 1844 e o de 26 de novembro de 1845, e a criação da repartição da saúde pública, que estava associada também ao primeiro. A nível económico, deu-se a promoção do desenvolvimento económico através das obras públicas e do fomento industrial, que recorreu à elaboração do cadastro das propriedades, à criação da décima industrial em 1843, da criação da Companhia das Obras Públicas de Portugal, da construção da ponte Pêncil sobre o Rio Douro, entre 1842 e 1843, da Lei das Estradas associada a um pagamento de impostos para custeamento das mesmas, da criação do Tribunal de Contas em 1849, da concentração capitalista através da criação de companhias nacionais como a Companhia dos Tabacos, dos Sabões ou das Pólvores e também da 4ª Exposição Industrial, onde se exibiu uma máquina a vapor em 1849, simbolizando assim o início da Revolução Industrial, ou neste caso da industrialização, em Portugal. Algumas medidas sociais foram o apoio, no fundo, à burguesia, principalmente dos grandes comerciantes industriais e latifundiários, elite ligada às atividades financeiras e associadas ao investimento e especulação em torno dos títulos e investimentos do Estado, aplicando-se, neste caso, a um novo tratado de comércio de navegação com a Grã-Bretanha, em que se assimilava o tráfico negreiro à pirataria, permitindo à Marinha de Guerra Britânica inspecionar os navios com bandeira portuguesa, em julho de 1842. E também o combate à epidemia de febre tifoide durante 2 anos, que foi associada às ditas leis da saúde. A nível financeiro, o objetivo era, no fundo, que a atividade fosse combatida a especulação através dos privilégios concebidos pelo Estado em troca de empréstimos, combatendo assim através da publicação das leis físicas, das leis fiscais, em 1845 e da criação do Banco de Portugal em 1846 com capitais privados. E assim, passo então a ler um excerto sobre a influência política de Costa Cabral, dado que foi o governo que historicamente teve mais influência e mais tempo no poder, e que provém do documento História Contemporânea de Portugal, 1808 a 2010, A Construção Nacional, de 1834-1890, de António Costa Pinto e Nuno Gonçalves Monteiro. A influência política de Costa Cabral. O projeto da Constituição de 1838 de compatibilização da liberdade com a ordem tinha já sofrido rude golpe com o episódio sangrento em março de 1838 nas ruas de Lisboa. As sucessivas revoltas e pronunciamentos levaram o governo, que desde novembro de 1839 continha elementos cartistas, a focar-se cada vez mais na manutenção da ordem pública, deslizando para o autoritarismo. Entre todos, emergiu como homem forte o Ministro da Justiça, António Bernardo da Costa Cabral, que veio assumir a verdadeira liderança política do campo cartista. A tão elusiva ordem foi reposta com o beneplácito real por Costa Cabral. A Carta de 1826 foi restaurada por um pronunciamento militar em janeiro de 1842, dirigido por Costa Cabral a partir do Porto. No governo, a presidência e a guerra couberam ao Duque da Terceira, mas o posto-chave no Ministro do Reino coube a Costa Cabral. O novo governo fez, como de costume, as eleições que, sem surpresa, lhe devolveram uma maioria disciplinada, permitindo-lhe governar com firmeza, tal que foi acusado de tirania. O pronunciamento e a restauração da Carta de 1842 expressam o regresso dos setores mais moderados e conservadores ao centro do poder político e administrativo, encerrando o ciclo iniciado em 1836. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo_ist101, onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à tua disposição. E até ao próximo episódio.